Bom dia, professor Pascoal. Professor, seu áudio está desligado. É a frase mais dita em 2020. Seu áudio está desligado.
Só a milésima vez que eu faço isso.
Bom dia, professor.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Tânia, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
Professor, hoje é sobre reforma tributária. Uma justa reforma tributária tem que ser feita, né?
Tânia, só que está difícil dessa justiça social acontecer na reforma tributária, né? É muito difícil de acontecer isso. Olha, desde que esse governo assumiu, aliás, não só desse, né, do Temer também, né? Eles vêm seguindo uma cartilha neoliberal, assim, de uma forma muito aprofundada, né? Eles se baseiam num documento que o Temer apresentou quando ele ainda era vice-presidente junto com a Dilma. Ele apresentou um documento surpresa, né? Que chama Ponte para o Futuro. Ali estava escrito todas as maldades, estavam escritas todas as maldades que o governo dele e do Bolsonaro passariam a fazer. Quem quiser ler, é só chamar lá no Google que vai encontrar Ponte para o Futuro, e vai ver que está tudo ali. Por exemplo, fizeram, em nome do ajuste fiscal, que não precisava ser o ajuste do jeito que se fez, talvez alguma coisa, isso sempre é preciso fazer, né? Você ajustar para lá e para cá, mas o país estava muito bem, não estava quebrado coisa nenhuma, como a grande mídia propagou, né? Então, em nome desse ajuste fiscal, fizeram uma terceirização amplamente liberada. E a gente sabe que a terceirização prejudica o trabalhador, né? Ela transfere parte dos recursos que seria do trabalhador para um gestor da terceirização, né? Depois veio uma reforma trabalhista, né? Eu lembro do Bolsonaro falando: olha, ou o trabalhador tem trabalho ou tem direitos, o que é uma barbaridade no século XXI, né? Bom, aí veio o trabalho intermitente, veio o trabalho temporário, né? Que é o seguinte: é transformar aquilo que é custo fixo, né? Quando um empregado trabalha registrado direitinho e tal, ele tem aquele custo mensal. Então, é transformar esse custo mensal num custo variável, ou seja, esse custo só vai existir quando o trabalhador trabalhar, o que é o fim do mundo, né? O trabalhador que não tem proteção nenhuma, ele assumir todos os riscos do capitalismo, né? Também as custas judiciais, se o trabalhador perder a ação que vier a impetrar, né, ele também terá que pagar as custas. Então, o trabalhador frágil, né, a única coisa que ele tinha para poder se defender era a justiça do trabalho, né? Mas agora ele fica com muito medo de entrar porque não sabe o que vai acontecer. Depois veio a reforma previdenciária sobre os mais pobres, né? Com redução de benefícios, com alongamento dos prazos para aposentadoria e uma tentativa de capitalização, né? Jogando também para cima do trabalhador todos os riscos da financeirização e do mercado financeiro, né? Essa ideia não morreu, não. O Paulo Guedes, volta e meia, fala nela, né? E os ataques contra os mais pobres, eles continuam, né? Agora, no caso do arroz, que teve um aumento extraordinário, né, por que que ele aumentou? Aumentou porque você exportou arroz desavisadamente, né, e zerou os estoques reguladores. Quer dizer, quando você tem, né, um governo que administra com juízo, você, quando sobra, por exemplo, arroz, você estoca, o governo compra através da Conab, o governo compra e estoca aquele arroz. Para quê? Para quando o arroz, a produção de arroz diminuir, você tem um estoque lá que você pode pegar e vender esse estoque, né, sem que o preço tenha que aumentar, por exemplo, da maneira como aumentou agora, né? E ontem mesmo os ataques continuaram, né? Ele está ameaçando desindexar as aposentadorias, veja que coisa, né? E desindexar o salário mínimo, né? O salário mínimo, que eles já tiraram o aumento real do salário mínimo, né? Ou seja, só do lado dos custos e sobre os mais pobres, nada sobre os mais ricos, né? Na verdade, essa reforma, se é que ela teria que ser feita, ela deveria ter começado pelo lado das receitas e não pelo lado dos custos. Por exemplo, no que se refere aos impostos, né, quem paga imposto no Brasil é o pobre, né? Há vastas possibilidades de você cobrar dos mais ricos. E os mais ricos, que forem tributados, a qualidade de vida deles permanece elevadíssima, não vai acontecer nada com a qualidade de vida deles. Mas nem assim o governo ia, o Congresso, de uma maneira geral, né, se posiciona para cobrar dos mais ricos, né? Se a gente lembrar como é que é a desigualdade da renda no Brasil, o Brasil é o país mais desigual do mundo, segundo a ONU, né? Junto com o Catar, 1% mais rico fica com 28% de tudo que é produzido no Brasil. Os 50% mais pobres da população ocupada têm uma renda, eu já fazia esse dado muitas vezes, uma outra maneira de ver, né? A metade mais pobre da população ocupada tem uma renda média de R$ 820 por mês. Enquanto que, por exemplo, um diretor da Vale do Rio Doce tem uma renda média, aquele diretor da Vale do Rio Doce, os diretores, né, de renda média de R$ 2 milhões por mês. Esses são dados de 2017, dados divulgados pelo IBGE e pela Comissão de Valores Mobiliários. A tributação no Brasil é muito regressiva. O que significa regressiva? Significa cobrar mais de quem pode pagar, de quem pode menos pagar imposto, e não se tributa aqueles que mais podem. Então, há muito se sabe, por exemplo, que quem ganha até 2 salários mínimos tem uma carga tributária para ele individualmente, aqueles 800 que ganham R$ 820 por mês, né, tem uma carga tributária de 40%. As grandes rendas, que acabam se transformando em grandes fortunas, têm uma tributação sobre essas rendas de 10% no máximo. Olha só que coisa. Quem ganha R$ 2 milhões por mês, né, tem uma tributação de cerca de 10% ou menos. E quem ganha R$ 820 por mês tem uma carga tributária de 40%. Ou seja, é insuportável isso, né? É uma provocação muito grande. Olha, tem um livro recente do Márcio Postman e do Jorge Abrão, eles são, na verdade, organizadores do livro, né? Um livro que eu recomendo para todo mundo que se interessa em conhecer o Brasil, com dados atualíssimos, né? O livro chama Brasil, Estado Social contra a Barbárie. Porque o que esse governo fala é o seguinte, é que tem que diminuir o Estado, tem que privatizar tudo, ele não quer saber de políticas públicas, ele quer saber de passar para o mercado, ele acha que o mercado resolve tudo, que o mercado é honesto, como a gente sabe que o mercado tem grandes trambiques no mercado, né? É ali que a coisa pega, né? Então, se você pega a tributação no Brasil, a tributação sobre o consumo no Brasil é de 50% da arrecadação do Brasil vem do consumo. E o que que é o consumo? É o consumo que os mais pobres compram: arroz, feijão e assim por diante. Esse percentual que no Brasil é de 50%, na OCDE, que são os 35 a 40 países mais ricos, lá a tributação é de 32% da arrecadação, né? A tributação do consumo. Já a renda no Brasil é só 18%, ou seja, aqui, que tem uma renda muito concentrada, você devia ter uma tributação sobre a renda muito maior, né? Mas é só 18% contra 50% no consumo. Na OCDE é o inverso. Na OCDE, a tributação sobre a renda é de 34%. E no Brasil é só de 18%. E considerando o seguinte, o Brasil é um país muito mais desigual do que os países da OCDE. Então, se justifica que você tenha uma carga tributária maior sobre os mais ricos. Isso, uma carga tributária, portanto, sobre a renda. Agora, eu quero mostrar, antes de terminar, que eu estou quase terminando a minha fala, eu queria mostrar o seguinte: como é que evoluíram as alíquotas máximas do imposto de renda no Brasil? Olha, o imposto de renda no Brasil começou mais ou menos assim por volta de 1920, né? Ou seja, há 100 anos atrás. A alíquota máxima era de 9%. Em 1945, ou seja, no final, quando a Segunda Guerra estava chegando no final, era de 20%. Quando a Segunda Guerra terminou, todos os países do mundo, por conta da Segunda Guerra, por conta dos custos, de toda aquela carnificina que aconteceu, o imposto de renda começou a aumentar, eles começaram a perceber que tinham que tributar os mais ricos. Então, no Brasil, isso também aconteceu. E de 1946 a 1985, a carga tributária foi de mínima, né? Foi de um mínimo de 50%. Isso, estou falando da carga tributária sobre os mais ricos. A mínima foi de 50% e chegou a 65%. Em 1986, com a redemocratização, a democracia que tanto se fala na democracia, essa carga tributária, que era de 50, de 65, como eu acabei de mostrar, caiu para 25%. Ou seja, os ricos que pagavam uma taxa boa, né, uma taxa elevada, que era importante que eles pagassem, caiu para 25%. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando fala em democracia, porque a democracia, claro que eu defendo a democracia, né, embaixo d'água, no ar, na estratosfera. A democracia nós temos que defender, mas nós precisamos olhar para a democracia e ver que democracia que de fato a gente tem. Porque nós somos enganados com essa história de democracia. A democracia que existe para valer é uma democracia que não é só você poder ir para a praça pública e xingar a mãe do presidente, né? Essa liberdade é uma liberdade vã, tá certo? A liberdade que você tem que ter mesmo, a democracia que é necessária, é aquela democracia que faz com que a tua gritaria por justiça social realmente se realize, né? Então, a nossa democracia, olha só, caiu para 25%, o que era 50, imediatamente voltou para 25. Ou seja, nós fomos engabelados, porque essa democracia que está aí não é democracia para valer. E nós precisamos trabalhar para aumentar, né, para consolidar, para transformar essa democracia em algo que seja realmente efetivo. Depois dos 25, foram aumentados para 27,5. Né? Então, a conclusão que eu chego é a seguinte: para você ter realmente uma democracia, uma democracia que se transforme em bem-estar social para todo mundo e não só para uma minoria, essa democracia, ela precisa, por exemplo, eu falo uma coisa que o pessoal se assusta, né? Mas a carga tributária no Brasil precisava aumentar, porque a desigualdade é tão grande que o único que pode fazer alguma coisa pelo pobre é o Estado, né? A iniciativa privada não vai fazer, ninguém vai construir um hospital com dinheiro privado para pobre, porque pobre não pode pagar o hospital. Quem é que tem que fazer isso? O Estado. Então, o Estado tem que ter mais dinheiro para fazer isso. E nós temos um sistema maravilhoso que é o SUS, né? Então, a carga tributária teria que aumentar para você ter melhor saúde, melhor educação, fazer programas de casa própria e assim por diante, né? E, só que ela teria que aumentar, mas passando desse jeitão regressivo dela. O que, que é regressivo? Regressivo, o nome já indica, né? Regressivo é quando você tributa os mais pobres e não tributa os mais ricos. Você precisa passar essa carga tributária de muito regressiva para muito progressiva, ou seja, diminui a carga tributária em cima dos mais pobres e aumenta em cima dos mais ricos. Eu já falei, né, quando a gente aumenta a carga tributária em cima dos mais ricos, a qualidade de vida deles permanece a mesma. Agora, quando você tira, então, né, uma carga tributária dos mais ricos, né, e leva para os mais pobres, você já imaginou o benefício que você traria se você diminui a carga tributária daqueles que ganham R$ 820 por mês, se você diminui a carga tributária deles de 40% para zero? Quem ganha R$ 820 por mês não devia ter carga tributária nenhuma. Você já imaginou 40%? De R$ 820, seria mais de R$ 330. Imagina um aumento de R$ 330 para quem ganha R$ 820. O valor do dinheiro para essas pessoas é imenso, é imensamente maior do que o valor do dinheiro para os mais ricos. Né? Os mais pobres, eles pegam esse dinheiro e vão fazer o quê? Vão pegar o absolutamente essencial, o que é importante. Né? O que, que os mais ricos fazem com aquela parte do dinheiro, né, aquele acréscimo que eles têm? Eles vão melhorar, vão, o iate deles, que é de 70 pés, vai passar para 100 pés, tá certo? Vão melhorar, mas não está melhorando a qualidade de vida, está melhorando a sofisticação de vida deles, né? Então, nós precisamos pensar muito nisso. E eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate, porque tudo que está lá no Congresso, nós temos três projetos no Congresso. Né? Nós temos a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e temos a PEC 110, que está no Senado. E o governo agora enviou mais um projeto para a Câmara dos Deputados. Todos esses três projetos, eles só mexem em quinquilharias. Precisa destravar os impostos, precisa simplificar os impostos. Tudo bem, vamos simplificar. Tudo que a gente puder fazer para simplificar a vida, melhor. Eu acho que precisa simplificar mesmo, mas o fundamental não é isso. O fundamental é mexer na justiça dos impostos. Quem é que está pagando imposto nesse país? Né? E é isso que a gente precisa fazer, aumentar a carga tributária, que no Brasil é de 33%, por exemplo, na Bélgica é de 45%, na Dinamarca é de 46%, e a desigualdade lá é infinitamente menor que no Brasil. Então, o Brasil, que tem uma desigualdade muito maior, precisaria ter uma carga tributária maior ainda do que a carga tributária da Bélgica e da Dinamarca, né? Acho que essa discussão dos impostos precisa ser levada. Agora, tem uma emenda substitutiva, né, que foi assinada pela FEGALI, como é que é o nome todo dela? Jandira, né? Pela deputada Jandira FEGALI, uma batalhadora. Tem uma emenda que tem uma equipe técnica suportando essa emenda do pessoal da Unicamp, Eduardo Fagnani, um economista fantástico que conhece demais esse assunto, fazendo com que essa emenda, propondo que essa emenda melhore muito, né, aquilo que está no Congresso, ou seja, não é possível que seja aprovado no Congresso só uma simplificação, né, dos impostos. É fundamental que você mexa realmente em quem está pagando imposto nesse Brasil, né? Então é isso. Não sei se falei demais, mas.
Professor, foi uma aula e assim, não dá para falar em democracia plena com tanta desigualdade social. E ouvindo também o senhor falar, a gente precisa renovar esse sentimento de esperança, porque está difícil,
Claro, claro.
né? Cada dia vem um capítulo, essa questão das aposentadorias, o trabalhador pagar pela sua aposentadoria, ele já tem um direito e agora mexer com esse direito da pessoa que trabalhou a vida toda, conquistou esse benefício, conquistou esse direito e eles querem tirar agora. É mais a desigualdade
Precisamos
tende a
tomar
aumentar,
cuidado,
não
Tânia,
é?
Rodrigo, ouvintes da Rádio Brasil Atual, Litoral. Nós precisamos prestar atenção no que está sendo feito no Congresso, né? A gente às vezes desanima, mas tem gente boa no Congresso, sabe? Por exemplo, a Jandira está apresentando uma proposta que é a proposta, né, no, na direção corretíssima que tem que ser feita, né? Então a gente tem que apoiar essas pessoas, né? Jandira Fegali, e tem mais três deputados que eles não lembro o nome deles, que estão junto com a Jandira que assinaram essa emenda substitutiva, né? A emenda 178, né? Depois a gente pode até falar, talvez na semana que vem, falar dessa emenda. Eu acho que esse assunto a gente precisa trazer. Eu vou ver se o Iso Sendakis, que veio aqui comigo há umas 2 ou 3 semanas atrás, né, se ele pode vir junto. Ele é uma pessoa assim, que conhece bastante essas coisas todas, e vou ver se ele quer vir junto para reforçar a argumentação e a gente sair por aí divulgando, né? Isso, Tânia e Rodrigo, isso está na linha da economia de Francisco, né? De
Sim,
uma nova
como o senhor já explicou bem aqui, né, professor?
economia. Pois é, a economia de Francisco é isso, é você lutar por justiça social, por economia, uma economia que faça justiça social, né? Então é fundamental o nosso núcleo da Baixada Santista, da economia de Francisco. É um núcleo que a gente vem organizando, né, fortalecendo e chamando todo mundo para ele. E a economia de Francisco, eu repito, é importante isso. Não é, esse movimento não é um movimento apenas para católicos, né? É um movimento para católicos, para evangélicos racionais, né? E que tenham vontade de fazer um país mais justo. Né, que existem esses evangélicos, a gente sabe que existem, né, a Fernanda, o Diogo, né, aqui em Santos, por exemplo, tem esse tipo de trabalho. É para espíritas, é para quem não tem religião nenhuma, é para quem é ateu, para quem é ateia, tá certo? O importante é o seguinte: é o povo se unir para entender o que está acontecendo com ele. O que nós estamos vivendo hoje é uma verdadeira escravidão que está acontecendo no Brasil. E eu tenho muito medo, eu tenho dito isso sempre, que eu tenho responsabilidade para falar essas coisas. Né? Nós podemos chegar a um ponto grave, ponto grave. Quando você aperta, oprime, né? Chega uma hora que você não sabe o que vai acontecer. Né?
É aquela questão do colapso social, né, professor?
É isso aí. Isso pode acontecer e é muito grave, é muito grave. Isso é ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo. É bom lembrar da Revolução Francesa, né?
Sim.
O que aconteceu na Revolução Francesa, né? E um país que não precisa, né, gente? Um país que tem tudo, sabe? Um país que tem todas as condições para dar bom padrão de vida para todo mundo. Né? Você pega a renda per capita do brasileiro, já dá aí uns 12, 13 mil reais por mês, por família de 4 pessoas. Ou seja, 12, 13 mil reais por mês seria se a renda fosse muito bem distribuída. Né? Mas como não é bem distribuída, tem família que fica com os 820, né? Ou algumas que não têm, né? Quando não tem nenhuma forma, nem oficial e nem de outras maneiras, acabam tendo renda zero. E aí como é que se faz com uma pessoa que tem renda zero? E o que o governo está fazendo agora? Diminuindo os 600 para 300. Né? 300, o ministro provavelmente, quando vai almoçar num restaurante caro e pede vinho, tá certo? Quando ele vai jantar com a mulher dele, provavelmente ele gasta mais de 300 reais num jantar com a mulher dele. Né? E é isso que está sendo oferecido para quem? Né? Para o trabalhador, né, que informal, que perdeu tudo, que não tem nada, que não tem proteção nenhuma, tá certo? 300 reais por mês. Então, gente, temos que ter justiça. Temos que ter
verdade, professor.
Justiça, mas antes tem que ter juízo. Né? Juízo, né, para chegar à conclusão, porque é tão óbvio. Né?
Professor, queria agradecer por mais uma vez participar aqui do Manhã RBA Litoral. É sempre uma aula para a gente. E desejar boa semana e até terça que vem, hein?
Obrigado. Terça-feira estaremos aí. Um abração para vocês, para o Rodrigo, para a Tânia, para o Taigo, que está escondido aí, mas eu sei que ele está aí trabalhando.
É o nosso condutor.
Ouvindo a Rádio Brasil Atual Litoral. Um abração para todos.
Tchau, professor.
Tchau.